Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything.
Teríamos uma ditadura em Portugal.
Capitalism is a form of religion.
Foi como se soubesse que tinha nascido só.
Did you fulfill all your desires?
Para que serve o universo?
When I was 18, I could do anything.
O universo seria inútil.
It's all over much too quickly.
So, what's the answer?
BBCs, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fique a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
Olá Pedro.
Olá Inês.
Desta vez não há guião para este PBX, que é o último.
Uhum.
Bom, convém aqui contar para quem chegou, foi chegando ao longo dos anos.
Sim.
Que nós começámos em 2015.
15.
Com este genérico feito pelos Sensible Soccers. Agora já podemos dizer que atravessámos várias mudanças no mundo, uma pandemia.
Uhum.
Aliás, estamos a gravar hoje esta nossa última conversa em casa, onde gravámos muitas vezes durante a pandemia, durante o confinamento, o PBX. Mudámos de rádio, ficámos aqui sempre no Expresso, evidentemente, onde continuas. O que dizer destes anos? Envelhecemos, não é? Passámos até a rir-nos.
Uhum.
Parecíamos.
Começámos cada vez mais a falar disso.
Pois foi, o que é um sinal, não é?
Sim, é, apesar de tudo, é diferente ter 40 e poucos e 50 e poucos, and so on. Mas.
Porque nós, no fundo, somos pessoas do tempo em que havia PBX.
Exatamente. Eu, aliás, quando nós falámos da hipótese do nome, achei logo um nome excelente e era uma palavra que eu sabia perfeitamente o que queria dizer. Lembro perfeitamente de ver operadoras de PBX, mas nunca mais tinha pensado nisso. Era daquelas memórias que desapareceram. Quer dizer, não desapareceram, estavam esquecidas. E de repente, PBX é ótimo porque. Por causa da ideia da antiguidade e de ligações, de ligar as coisas umas às outras.
Eu não me lembro se te cheguei a explicar a história do PBX, enfim, havia. Uhum. Na escola secundária o velho PBX, por onde passavam as chamadas todas, não é? E havia um filme, eu devia ter feito trabalho de casa, mas agora é que me está a ocorrer. Havia um filme da Catherine Bigelow. Onde se, Estranhos Prazeres seria talvez, sim,
prazeres, sim.
Onde a dada altura o protagonista falava no PBX das Almas. E eu pensei, sim. O meu sonho na rádio era fazer um programa noturno que se chamasse PBX das Almas.
Uhum.
Pronto, não foi propriamente um programa noturno, mas aqui estivemos nós desde 2015 a falar de coisas muito diversas, mas sempre de música,
de literatura e de cinema.
Literatura e de cinema.
E depois crescentemente de séries de televisão.
Pois,
ou do que antigamente se chamava televisão, não é?
Exato.
Das plataformas. Essa foi uma das. Acho que houve duas mudanças muito significativas. Algumas foram mudanças minhas em termos de hábitos e disponibilidades, mas se eu comparar 2015 com 2023. Passei a ver muito mais filmes, infelizmente, fora das salas, por uma questão de tempo, por uma questão de. Por várias razões, de distribuição, etc. Passei a. Ainda com o CDs, como tu sabes, eu fazia sempre. Faço sempre questão, aliás, de trazer fisicamente o CD, mas realmente é uma. Neste momento há muitos sítios onde já não há CDs, à venda sequer.
O que é curioso, porque ouvindo os próprios músicos. Eles pensam duas vezes hoje em dia no formato físico,
no
não
formato
é?
No formato físico, sim. Voltou o vinil.
Voltou o vinil, sim.
Voltou o vinil. E em relação à televisão, houve, acho eu, uma euforia das séries, que já vem desde o tempo da, do auge da HBO, depois continuou com a Netflix, etc. Houve uma quase omnipresença das séries na pandemia, por razões evidentes. E no meu caso, não sei se também no teu, também uma fase de certo cansaço das séries. Sobretudo quando elas eram todas um bocadinho parecidas umas com as outras e parecidas até do ponto de vista visual, às vezes.
Porque havia atores a fazerem, não a dobradinha, mas a triplicar.
Sim, havia, houve temas que não são temas novos, mas que foram eram temas sobre os quais não dá para dizer 30 coisas diferentes. Como, por exemplo, um tema que nós falámos aqui muito, que foi as séries sobre os ricos são horríveis. De facto, houve 3 ou 4 séries muito boas sobre os ricos serem horríveis. O Succession e o White Lotus, por exemplo. Mas não dá para ver 30, porque essa altura é chover no molhado.
Será que os ricos são horríveis? É uma das perguntas que fica no ar.
A minha ideia é que o problema não são os ricos, o problema é que o... Enfim, para citar uma passagem bíblica, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isto é, acho que o problema não é das pessoas em si, o problema é que de facto o dinheiro corrompe as pessoas, e portanto não é... Aquelas pessoas não são piores do que as outras, estão expostas a uma tentação que corrompe. Eu, aliás, costumo dizer que quando era miúdo não tive nada, embora tenha tido uma educação católica. Nunca tive nada daquela educação muito centrada no sexo e na sexualidade como uma coisa horrível, mas no dinheiro sim. O meu pai, por exemplo, tinha um discurso dizendo basicamente que o dinheiro era a principal... Ele não dizia isso assim, porque não era nada de fazer sermões, mas o dinheiro era uma ameaça à integridade moral, porque nos levava a fazer coisas. Ora bem, o dinheiro pode ser o dinheiro dos ricos ou pode ser uma pessoa que não era rica, que enriqueceu e que tem dinheiro. Portanto, é o dinheiro em si acima daquele que nós necessitamos para satisfazer as nossas necessidades, as básicas e as outras, portanto é... O dinheiro em muita quantidade é destrutivo do caráter, pode ser. Não quer dizer que os ricos sejam todos horríveis, mas é mais fácil serem horríveis do que uma pessoa que não tem essa capacidade. Como é mais fácil, sei lá, uma potência militar cometer crimes contra o direito internacional do que a Suíça. Por natureza, não é por bondade nem por maldade, é. São os meios que se têm à disposição.
Estávamos a falar na questão de as séries roubaram-nos ao cinema, não é? E as plataformas também nos roubaram ao cinema, no sentido em que passámos para além das séries, porque agora a culpa fica toda em cima das séries, mas nós também começámos a ver filmes nas plataformas, sim, não é? E este exercício de saída é cada vez mais calculado, não é?
Se bem que para mim ver filmes fora de sala é sempre uma segunda opção. Isto é, se o filme estiver em sala e se eu puder ver o filme em sala, nem sempre estas duas coisas acontecem, mas é sempre o que eu prefiro em relação ao cinema. Claro que hoje em dia nem sempre consigo acompanhar todas as estreias como conseguia antes, e há muita coisa que não estreia em sala, e portanto, nesse sentido, vejo mais filme fora de sala do que em sala, coisa que não acontecia no passado. Sim. Mas o meu ideal, tive um momento curto da minha vida em que fiz isso, até do ponto de vista profissional, o meu ideal de vida era ir ao cinema todos os dias. Portanto, isso hoje em dia já não consigo fazer isso, e na verdade aconteceu-me este ano, ou ano passado, penso que foi este ano, aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido, acho que na vida, que foi ter um dia em que, não sei se era um fim de semana, ou era um dia que eu não tinha nada de especial, e disse, vou ao cinema, pegar no jornal e não haver nenhum filme em cartaz que me interessasse. Nenhum. E nem sequer tinha, nem sequer é daquelas semanas em que já vi tudo. Não tinha ido não ia ao cinema há 3 semanas. E eu achei, isto é esquisito, e não foi os meus gostos que encolheram. Acho que a diversidade, nós, por exemplo, em Lisboa, que é onde vivemos, há muitas salas, Mas a diversidade não é extraordinária, porque evidentemente há aqueles fenómenos, as Barbies e os Oppenheimers, que ocupam metade das salas, ou coisa do género.
Sim, lembro-me, a dada altura, neste verão, não foi assim há tanto tempo, ter olhado para o cartaz e não ter conseguido encontrar nenhum filme que quisesse ver, não é?
Sim, isso é estranho. Isso não acontece. Claro que isso é impossível acontecer em Paris ou em Londres ou em Nova Iorque, etc. Mas mesmo em Lisboa não acontecia. Eu lembro quando eu ia ao cinema. Quando eu ia ao cinema, houve uma fase em que eu ia ao cinema duas vezes por semana, na altura da faculdade. E todas as semanas havia vários filmes que eu queria ver. Na altura, por exemplo, no King, quando o King estava em grande. Portanto, não é porque não é que haja menos filmes interessantes agora a ser feitos. É uma questão de distribuição.
É só a distribuição.
E de variedade do cartaz dos cinemas portugueses.
Sim, mas ao longo destes oito anos em que aqui estivemos, enfim, houve de facto essa mudança, nós começámos a avaliar mais o que é que nos faria sair de casa, não é?
Uhum.
Por exemplo, festivais, concertos. Esta não é uma conversa sobre termos envelhecido, é uma conversa também que nos permite olhar para este horizonte passado e de facto registaram-se algumas mudanças. Continuámos a ouvir muita música, eu também continuo a ouvir muita música. Foi sempre muito curioso porque eu mais da pop, tu mais do... Lá vem o barulho, não é?
Eu
tentar equilibrar.
Eu tinha
com...
de barulho. Mas eu mais as mulheres do que tu.
Sim, curiosamente. E ainda agora, olhando aqui, não, por acaso, olhando para os discos que tenho aqui em cima da mesa deste ano, tenho Sufjan Stevens, claro, uhum. Nation of Language, Blur, Eve Tumor, mas tenho Russian Murphy, Slow Dive, Everything But a Girl, Feist. Pronto, só que tu houve aí um filão das raparigas barulhentas e angustiadas que te apanhou,
sim, sim.
Não foi?
Foi um grande filão.
Quer dizer, eu poderia ser essa rapariga, não me estou aqui a distanciar desse filão. Em termos literários, houve mudanças também?
Sim, houve mudanças editoriais, houve... cada vez mais, digamos que o que há pouco hoje em dia são as chamadas editoras médias. Existem, não existe falta de diversidade, pelo contrário, há muitas editoras e boas editoras, mas há muitas editoras pequeninas, ínfimas, algumas que duram, outras que não duram quase tempo nenhum, umas com alguma distribuição, outras sem distribuição quase nenhuma. Mas as pessoas chegam lá entre as livrarias de nicho e o online. As pessoas que se interessam, sei lá, por poesia ou por um género menor, como a poesia, menor em termos editoriais, naturalmente, chegam lá. E depois há os grandes grupos e a lógica das chancelas. Aquela editora do meio da tabela são aquelas que têm mais dificuldade, porque não têm... isto é, são empresas, portanto, não são... A morada não é na casa do editor, são empresas com salários e não sei o que mais, mas não estão inseridas num grupo, muito menos num grupo internacional, como estão algumas delas. Dito isto, há evidentemente grupos editoriais, todos eles têm chancelas de literárias, mas ao lado de outras coisas, e algumas, digamos assim, algumas fazem uma vizinhança estranha da mesma editora publicar livros tão... Não é tão diferente, é de qualidade tão diferente, mas continua a ver, quando chega ao fim do ano e ver a quantidade de livros, por exemplo, a tradução literária em Portugal é muito boa. A tradução em termos de quantidade, a qualidade também. Mas em termos de quantidade, nós estamos a acompanhar tudo o que se faz e, em alguns casos, imediatamente, sei lá. Os livros, a literatura americana, boa parte dela agora é traduzida imediatamente em Portugal. Às vezes sai ao mesmo tempo que sai nos Estados Unidos. E portanto, isso sim. O grande problema, eu acho, foi, além de alguns problemas que trouxe a concentração editorial, é o problema das livrarias. Esse é o problema gigante, da distribuição e das livrarias, que são duas coisas diferentes, mas para todos os efeitos.
Como sobrevivem as livrarias?
As livrarias sobrevivem com muita dificuldade, porque os números que nós temos sobre índices de leitura são preocupantes.
Apesar de termos cada vez mais livros, não é?
Pois, isso é um mistério, porque, na verdade, não faz sentido. Se tu olhares em paralelo os números da edição e os números das vendas, não faz sentido. Para quem é que estão a ser editados aqueles livros todos? Significa, evidentemente, que há um grupo de super leitores, mas não sei se esses chegam. Portanto, há um mistério qualquer, até do ponto de vista económico, do modelo de negócio, como se diz, que eu não consegui perceber. Por outro lado, isso também é muito notório, aquilo é que às vezes, de uma forma um bocadinho genérica, mas não totalmente injusta, se chama lixo, aumentou. Tu hoje em dia podes entrar numa livraria e na banca das novidades está, no espírito das novidades, estão livros que antigamente não estariam. Uma livraria que se desse ao respeito não punha aquilo como destaque. E, portanto, há pessoas que leem...
E temos muitos livros nos supermercados também, não é?
Sim. Ah, e temos livros, por exemplo, que temos fenómenos importantes de divulgação literária totalmente desligados da ideia antiga da literatura. Por exemplo, há muitas pessoas que têm falado, por exemplo, dos livros no TikTok e não sei o que mais, e que são fenómenos que atraem milhares de pessoas. Mas aqueles livros, francamente, são livros, é subliteratura quase sem exceção. De vez em quando aparece assim uma coisa um bocadinho melhor. Pois já são só romances, não há outro género, não é? Depois há fenómenos portugueses, enfim, não são só portugueses, mas há fenómenos muito interessantes, que é o interesse pela história. A quantidade de livros de história que saem em Portugal é uma loucura. Saem livros, eu diria que saem livros todos os dias. Sobre história em geral.
E com leitores fiéis, certamente.
E sobre a nossa grande obsessão, a psicanalítica, que é o Estado Novo. A quantidade... uma pessoa pode só comprar... Durante o ano, livros sobre o Salazar que tem gastos garantidos de janeiro a dezembro.
De qualquer maneira, estava aqui a pensar, será condenável tudo isto que tu acabas de dizer, no sentido de a forma como os livros chegam democraticamente às pessoas, quando o importante aqui é ler, não é?
Não, repara.
O importante aqui é que os livros cheguem.
Repara, a palavra condenável não faz parte do meu vocabulário nesta matéria. Estou a descrever uma situação. Digamos assim, há coisas que eu lamento, no sentido em que lamento que às vezes entro numa livraria e fico repelido pela com tantos livros bons que se publicam, que fico repelido pela seleção que é feita, a seleção às vezes comercialmente paga, não é? Isso por um lado. Por outro lado, embora essa seja uma fórmula muito usada e muito simpática, eu tenho algumas dúvidas sobre a expressão que é importante é ler. Porque quer dizer, imagina que uma pessoa... Para já, há uma coisa que é comprovadamente falsa, que é a ideia de que as pessoas começam a ler livros maus
e evoluem para
livros bons. É raríssimo acontecer. Eu conheço várias pessoas que leem muito e que leem muito há décadas e que nunca leram um livro, nem leem um livro bom, porque não é aquilo que lhes interessa. E não venham dizer que não se sabe o que é um livro bom, porque enfim,
não há subjetividade aqui?
Não, quer dizer, há a mesma subjetividade quando tu dizes que os Velvet Underground ou o Dino Meira não são a mesma coisa. Isso é subjetivo, mas não estás a falar no vazio. Há maneira, não digo de provar, porque as coisas não se provam. E o mesmo na literatura.
Foram necessários 8 anos para trazer o nome de Dino Meira ao QBX.
Dino Meira, não tenho nada contra Dino Meira. Foi o primeiro nome que me ocorreu. É como a questão da sei lá, nos livros. Por exemplo, aqueles livros que é uma verdadeira indústria sobre ocidentais raptadas nos países islâmicos, paraíns e não sei o que mais. Isso é uma praga, por exemplo. Eu considero que isso é lixo. Obviamente considero que isso é lixo. Agora, as pessoas não têm direito. Têm todo o direito. Não me passa pela cabeça dizer. Agora, eu pessoalmente tenho uma perspectiva baseada, enfim, na leitura, nos meus gostos. E portanto, eu não acho que seja tudo completamente subjetivo. não é tudo completamente subjetiva. Apesar de tudo, a velocidade furiosa não é o Godard. Não é. As pessoas ficam zangadas com estas frases, mas não é. E portanto, acho que... duvido que... acho que as pessoas têm direito a ler o que quiserem.
E num certo, ou a ver ou ouvir.
E num certo sentido, ninguém tem nada com isso, a não ser eventualmente os pais, quando são menores, os professores. Mas eu lamento que numa edição tão variada e interessante como é a portuguesa, de vez em quando seja preciso ir, por exemplo, a uma livraria de nicho para encontrar um livro que não tem grandes perspectivas comerciais e por isso as livrarias já nem o querem expor. E portanto eu acho que a literatura de maneira nenhuma piorou. Acho que hoje em dia
expandiu-se e diversificou.
E diversificou-se. Não tenho nenhuma objeção quanto à democratização. Bom, quanto à democratização do acesso à leitura, como é evidente, tenho zero objeção. Pelo contrário, é excelente que ela exista. Também não tenho, honestamente, grande objeção à democraticidade no acesso à publicação. Acho que as pessoas que querem publicar livros, as confissões de uma... a menina das novelas tem 21 anos, tudo bem, não tenho nada contra isso, não tenho nenhuma objeção a isso. Nem sei o que é que queria dizer uma objeção, as pessoas publicam o que quiserem. Agora, evidentemente que há livros que estão a abafar outros que me parece que são, que seriam mais úteis, que seriam mais relevantes, que seriam mais... Mas isso depois tem a ver com aquilo que nós... Eu dou sempre o mesmo exemplo, porque é uma discussão que eu tenho há muitos anos com algumas pessoas, que são aquelas pessoas que em relação ao cinema têm a seguinte frase, é uma frase muito conhecida, que é: eu gosto de ir ao cinema para descansar a cabeça. Eu adoro esta expressão, descansar a cabeça. Ora bem, uma boa parte dos filmes, para qualquer cinéfilo, no sentido antigo da palavra, se pensar nisso, boa parte dos filmes da sua vida não descansam particularmente a cabeça. Ao contrário, algumas delas escangalham a cabeça. E, portanto, é ou não legítimo que uma pessoa queira isso do cinema, divertir-se? É, o cinema é um divertimento desde
também
que existe.
É. Também é.
Mas uma coisa não tem que... acho que não se deve nem ter a perspectiva, a sobranceria de dizer eu só quero Godard, nem a ideia de que... todo o cinema com algum grau de exigência de complexidade é tudo uma chatice, é tudo um aborrecimento, etc. Por isso, eu sou realmente crente na diversidade, mas também sou crente no critério. E acho que a democraticidade, ou queira chamar, não nos pode levar a uma situação que eu acho uma situação civilizacionalmente pobre, que é tudo igual. Não há coisas melhores e piores. Claro que há coisas melhores e piores. Como há comportamentos melhores e piores, como há pessoas melhores e piores, isso é uma evidência. E, portanto, querer-se, sob a capa da democratização, que é em si mesmo boa, nivelar tudo, isso é que eu acho estranho e isso é que eu às vezes reajo de uma forma que pode ser considerada elitista, que é uma palavra para mim que não tem interesse nenhum, quer dizer, não, como insulto, não é? Elitista é simplesmente, neste caso, achar que há coisas melhores e piores e que preferia que as pessoas, não é que lessem,
lessem bons livros.
Preferia que os agentes culturais, que as livrarias, etc., não é as pessoas individualmente. Isso, as pessoas individualmente fazem o que... Mas as livrarias, por exemplo, sim, faz muita impressão a experiência de ver uma banca de novidades onde não há nada que preste, quando todas as semanas saem muitos livros bons. Isso é uma discrepância muito notória hoje em dia.
Tu continuas a fazer crítica literária e nestes anos todos foste entrevistando algumas personalidades. Claro que a mim me tocou muito, como sabes, a tua entrevista ao Julian Barnes, porque a única história tornou-se para mim um livro marcante, que eu sei que nem é um dos teus, um dos teus preferidos.
É verdade, mas
eu gostei particularmente dessa entrevista, do tom dessa entrevista, até porque enfim, o Julian Barnes tinha um tom quase pouco sério, no sentido em que tu lhe perguntavas, mas determinada personagem, e ele dizia: eu já nem me lembro, não é? Sim, sim. Isso aconteceu. Eu gostei particularmente dessa entrevista, mas foste entrevistando outras pessoas. Alguma que te tenha marcado nestes 8 anos em que estivemos aqui a fazer o PBX?
Sim, houve uma ou duas entrevistas que eu gostei particularmente. Talvez aquela que mais gostei de ter feito tenha sido ao James Wood, não confundi com o James Woods, crítico literário inglês, mas que escreve no New Yorker, porque, na verdade, nos últimos anos morreram os críticos literários, ensaístas e académicos, que toda a gente, mesmo quem não lia crítica literária, conhecia, que era o George Steiner e o Harold Bloom. Na verdade, não há mais nenhum que toda a gente conheça. Toda a gente, evidentemente, toda a gente conhecia o George Steiner e o Harold Bloom, mas as pessoas que liam livros já tinham ouvido falar deles, pelo menos, ou já tinham lido alguma coisa deles. E o canon ocidental do Bloom teve muita repercussão, etc. Neste momento, a única pessoa, pelo menos nos países anglo-saxónicos, que são, apesar de tudo, os mais traduzidos e seguidos internacionalmente, a única pessoa que tem um estatuto semelhante, ou um pouco semelhante, é o James Wood, e que é ao mesmo tempo alguém muito sério, tem até uma perspectiva, de certa forma, não direi moral da literatura, mas é quase isso, e muito lúdico e muito desalinhado, muito independente, e portanto foi uma entrevista que eu gostei particularmente de fazer, embora tenha entrevistado às vezes com dificuldade, no sentido em que há muitos autores que não gostam de entrevistas e que fazem sentir isso. Eu, por exemplo, tive alguma dificuldade em entrevistar o Don DeLillo, que entrevistei, porque a indicação é que ele falaria só sobre o último livro, nem sobre os livros anteriores, nem sobre ele, nem sobre política, nem sobre mais nada. Pronto, eu tinha algumas perguntas sobre o livro, mas a maioria das perguntas que eu queria fazer... Depois acho que na versão final ele acabou até por dizer uma outra coisa. Mas houve entrevistas que eu gostei particularmente de fazer, mas talvez se tivesse que escolher uma, eu tenha sido a do James Wood, também porque foi numa altura em que eu andava a ler muito o James Wood e tinha sido um crítico. Tinha lido não só as coisas dele na imprensa como os livros, e de facto acaba por ser... digamos que se este programa, em vez de 9 anos, durasse 18, daqui a 9 anos já não haverá crítica literária, já estou convencido. Nos jornais generalistas, ou seja, já não haverá jornais generalistas, provavelmente.
Pois, eu também tinha a falar da mudança da imprensa nestes anos.
Vai haver crítica literária na imprensa literária, como há hoje em alguns países, não é? Apesar de tudo, países onde existe também imprensa generalista. Mas não creio que continue a haver crítica literária na imprensa generalista daqui a 9 anos. E se durar 9 anos já é bastante bom.
Lês um livro por semana, 2?
Não, leio muito mais. Quer dizer, depende do que é que chamas de ler, porque eu leio em vários modelos. Eu leio... Bom, há uns livros que leio integralmente por natureza, que é poesia, até porque é mais fácil de ler. Portanto, vou lendo tudo o que sei sobre poesia que me interesse minimamente. Leio sempre pelo menos um livro para as recensões e outro para a crónica, embora nem sempre depois a crónica tenha a ver com o livro. E depois leio em graus diferentes, boa parte que me vai chegando. Às vezes leio umas páginas, outras vezes leio, começo e depois não me interessa. Não consigo ler todos os livros que compro e que me chegam, nem pouco mais ou menos, mas procuro pelo menos dentro da medida do possível. Claro que uma pessoa não pode ler 200 livros por mês, isso não existe, não é? Mas portanto, tendo a noção de que tenho e recebo mais livros do que aqueles que consigo ler, tento o mais possível passar algum tempo a ler cada um deles, nem que seja um capítulo, para perceber se me interessa, e depois muitas vezes esses livros que não leio quando saem, recupero-os para outras coisas mais tarde. Nem sempre o efeito da novidade é o determinante.
E no meio desta tua vida, que é uma permanente agitação, é de facto, deixaste de escrever? Consegues escrever?
Não deixei de escrever, quer dizer, como tenho a obrigação do jornal, de facto, a escrita...
Essa é outra escrita, não é?
Essa é outra escrita. Não tenho escrito muito, mesmo assim, este ano escrevi alguma coisa, não publiquei. Não tenho publicado, basicamente. Não tenho publicado nos últimos, penso que, 3 anos. Talvez 3 anos, não publiquei nenhum livro. Enfim, publiquei uma plaquetezinha de poemas. Sim, mas vão sair várias coisas em breve, e algumas são de textos já publicados, e penso que haverá alguns textos inéditos, mas a minha intenção é ter uma, em breve, ter uma vida mais calma para escrever algumas coisas. Este ano escrevi uma peça de teatro, que foi uma coisa inesperada,
que
respondeu a um convite, e não estava nos meus planos, e essa saiu em livro, portanto, essa de facto saiu este ano. Mas essa foi uma surpresa, digamos assim. Mas tenciono escrever mais e escrever mais para mim, mas isso depende da organização da minha vida, que depende de fatores que às vezes me são alheios, mas...
Às tantas nós entramos no caos e começamos a gostar demasiado do caos, não é? O caos torna-se a nossa organização.
O meu problema não é o caos, o meu problema é que eu tenho uma grande dificuldade de dizer que não. E portanto aceito muitas coisas que não devia, no sentido em que me tomam tempo e depois não são verdadeiramente interessantes, ou melhor, não são interessantes em si, ou eu não vou ser útil, mas as pessoas convidam porque me conhecem por isso, por aquilo, e eu faço isso.
Porque elas já sabem que tu não dizes que não.
Tanto sabem que eu agora estou a dizer isto em público. Mas não, digo sempre que sim aos amigos, etc. Mas de vez em quando há coisas. Depois percebi que me convidavam. Isso é mais fácil. É quando me convidam para coisas sobre as quais eu não sei nada. Por exemplo, a quantidade de vezes que me convidaram para falar sobre inteligência artificial.
Era um tema que eu tinha justamente em cima da mesa.
Era o tema seguinte, eu disse. Aí não há como dizer que sim, porque eu não sei precisamente nada sobre a inteligência artificial, a não ser o que leio nos jornais. E, portanto, não tenho opinião, não tenho... Há uns anos... Acho que contei esta história. Há uns anos convidaram-me para ir à televisão falar sobre... Parecia a piada do Eu Mais Bolos. O sketch do Eu Mais Bolos. Para ir falar sobre o novo aeroporto de Lisboa. Onde é que devia ser? E eu disse, mas eu não sei nada sobre esse assunto. E a pessoa que me convidou disse: não faz mal, venha na mesma. Mas faz. Faz. Aliás, já me aconteceu uma coisa muito divertida, que foi já várias vezes, ou algumas vezes pelo menos, estive a comentar o Nobel da Literatura, quer na rádio, quer na televisão. E quase sempre era alguém que eu ou tinha lido ou sabia quem era. Mas houve uma vez que aconteceu, acho que foi a única vez, uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. E foi um momento muito embaraçoso. Eu tentei quer dizer, assumi que não inventei, que não conheço muito bem, não. Mas foi um momento embaraçoso, e a partir daí passei a dizer, quando me convidam, a dizer que entro em direto se conhecer o autor. Senão, porque eu fui, nesse dia foi muito giro, porque eu depois estava a ouvir na rádio as pessoas a dizer coisas muito concretas sobre o autor. E houve um caso em particular que foi muito divertido, porque eu estava em casa e fui ver a Wikipédia, e a pessoa estava a ler a entrada da Wikipédia, como se fosse conhecimento próprio. E pronto, eu não quero fazer conhecimento e Wikipédia na televisão. Como costumo dizer, só vou à Wikipédia para as consoantes dobradas, para escrever nomes de escritores. Muitas vezes à Wikipédia para ver se as consoantes são dobradas.
Uma coisa que foi acontecendo ao longo destes anos é que nós recebíamos a notícia da morte de alguém, mais na música, mas também na literatura, não é? E partilhávamos imediatamente um com o outro, ali como um sinal de lamento, não é? E assistimos a muitos desaparecimentos nestes anos. Fomos perdendo uma série de referências. Para nós, lá está, que temos esta idade, não é? Não,
e agora há uma coisa incrível, que é boa parte não só das nossas referências, mas das referências das artes no Ocidente, estão na casa dos 80. Portanto, temos o Dylan, o Scorsese, etc, etc, e por aí adiante. Portanto, há uma série de figuras absolutamente centrais na literatura, na música e no cinema, que, enfim, que tem a idade que tem e que vamos perder nos próximos tempos pela lei da vida. Mas é uma sensação terrível de fim de uma... De fim de uma época. Por exemplo, outro dia uma coisa tão simples como, e esse não tinha 80 anos, como a morte do Andy Rourke, por exemplo, dos Smiths.
Dos Smiths, sim.
Sobretudo porque, não só porque morreu, não só porque morreu cedo demais, mas porque evidentemente havia na nossa cabeça das pessoas que gostam dos Smiths uma ideia, se calhar má ideia, De uma reunião, não é? Que aliás o Morrison nunca deu grande esperança que isso viesse a acontecer. E se calhar era péssima ideia, não estou a dizer que fosse boa ideia. Mas agora isso não acontece por definição. E portanto, no fundo a ideia de não necessariamente de ficar velho, mas de envelhecer, é que há coisas que já não podem acontecer. Hoje é improvável que aconteçam. E quando diz respeito à morte, já não podem acontecer por definição. E isso, pronto, isso tem um lado melancólico. Mas também não é. Não estou nada descontente com a passagem do tempo. Estou muito mais. Sinto-me muito melhor na minha pele do que aos 20 anos, sem dúvida nenhuma.
Vamos terminar com alguma... Trouxeste alguma sugestão? Não? Isto foi tão sem guião hoje?
Isto foi sem guião. Nós tínhamos já falado de nos despedirmos. Não estava para ser assim, mas acabou por ser assim. Sim. Desta forma um bocadinho abrupta, mas também ao mesmo tempo para... eu devo dizer que não... Como não tenho redes sociais, tive muito pouca noção do feedback
do programa.
E de vez em quando algumas pessoas falavam-me na rua, aqui ou ali, e já me aconteceu algumas pessoas falarem, porque eu presumo sempre quando uma pessoa que me conhece que é da televisão, porque é aquilo que as pessoas veem.
E algumas abordavam-te por causa disso.
Eu ficava particularmente, não porque prefira umas coisas às outras, não, mas justamente porque era aquilo que me parecia mais underground. E houve uma experiência muito boa que tive várias vezes, particularmente no Primavera Sound, e algumas vezes também, embora sem me dizerem que era por causa do PBX, na Tubitec, no Porto, que foi sugestões de discos. Eu trouxe aqui, devo ter trazido uma dezena ou duas dezenas de discos, duas dezenas à vontade. Por exemplo, uma vez encontrei no Primavera uma pessoa que não conhecia, que veio ter comigo e disse assim: vá ouvir. Já não sei qual era a banda. Já me vou lembrar daqui a bocado qual é o nome da banda. Vai gostar. E eu fui ouvir e fui gostar. E portanto não foi só uma pessoa sugerir uma banda, foi a pessoa conhecer, digamos assim, o meu gosto, por assim dizer, e portanto acertar. E portanto essa experiência de afinidades, que é muito forte, talvez até ainda mais na música do que nas outras.
Sim.
Porque é mais...
É mais fácil comunicar através da música.
É mais fácil comunicar e é mais...
E unifica muito também, não é? É assim um espírito de comunhão.
E é muito... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é... Enquanto as pessoas que gostam dos mesmos livros que eu não são necessariamente parecidas comigo, as que gostam da mesma música tendem a ser mais parecidas. Quando digo comigo, todas as pessoas poderão dizer isso pela sua... No lugar onde estão. Eu sei que com as pessoas que tenho, que gostam da mesma música, tenho afinidades maiores do que as que gostam dos mesmos filmes, ou maior do que as que gostam dos mesmos. Não sei porquê. Deve haver uma razão, ou se calhar não há razão nenhuma, mas tendo essa experiência de dizer: ouça isto que vai gostar, e eu não só gostar como já pressupor que vou gostar, porque aquela pessoa, se disse aquilo, já tem uma percepção do que seriam os meus interesses, porque não é simplesmente dizer é bom, porque há coisas boas que eu não gosto. Eu, aliás, faço muita questão de dizer isto sempre. Há muitas coisas boas que eu não gosto. Na música, certamente, mais até do que nas outras áreas. No cinema, não creio que haja muitas coisas boas que não gosto, mas na música há muitas, há muito tipo de música que eu não cresci a ouvir, não me diz muito, às vezes o problema é meu, etc. E na literatura também há coisas, há muitas coisas que as pessoas dizem é ótimo e eu leio e digo, reconheço que é ótimo, a mim, mas, não, a mim não me claro. Diz nada, e eu acho que isto é muito importante, é tão importante reconhecer isto. Qual é importante é reconhecer que isso não tem mal nenhum. Ou seja, o problema não. O problema é meu. Agora disse, o problema é meu. O problema não é meu. Não há nenhum problema.
Não há
nenhum problema, não é?
Vamos terminar este nosso encontro aqui em casa, o tal encontro sem guião. Entretanto, começaram a cortar aqui arbustos em volta.
Sim.
E quem ouvir este programa vai perceber
que é um clássico.
Para a despedida houve aqui um momento de jardinagem. Pedro, foi um prazer enorme.
Foi muito bom,
não é? Aprendi imenso contigo, não ouvindo a mesma canção, enfim. Ouvimos sempre os Smiths e isso foi
sim,
muito bom.
Sim, muitas coisas. E estivemos ali várias vezes também nos festivais.
Também.
Nos encontramos.
Também. E devo dizer, porque isto os ouvintes barra leitores do Expresso não sabem, na verdade as melhores conversas aconteciam nos táxis que nos levavam até à gravação deste programa, mas essas...
As melhores, mas as mais sujeitas à lei. Portanto, ao mesmo tempo, não sei se vamos recuperá-las.
Bom, encontramos-nos por aí.
Por aí.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fique a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.